aí, você ouvindo a gente do outro lado, este é o Bingo Corporativo, eu sou o Abramo.
Eu sou o Chapoca.
Eu sou o Salomão.
E a gente está aqui reunido mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui com os meus amigos. E antes da gente falar do tema de hoje, eu já queria agradecer todo mundo que tem abordado a gente nas redes sociais e mandado aquela mensagenzinha lá pela newsletter. Obrigado, vocês são fofos, viu? Queria agradecer especialmente aqui ao Paulinho Imediato, que foi colega de faculdade, que mandou um áudio sobre o que ele acha da gente. Ele fala que a gente concorda demais. Então, neste programa, eu sugiro que a gente brigue o tempo todo para a gente poder tentar achar os nossos
pontos. Já começou errado, Abraão. Já começou errado.
Vamos fazer um programa só de um discordando do outro, vamos?
Cara, eu acho que a gente podia muito fazer isso.
A gente é obrigado sincero a não concordar um com o outro.
Não, mas nós vamos ser sinceros, como sempre, isso é piada. Mas eu queria agradecer ao Paulinho pelo carinho de mandar aí, ó, mandar a mensagem. O Paulinho, que é um cara que está o tempo todo em empresas aí, dando consultoria, então é um cara que a opinião dele importa pra caramba pra gente. Ele tá gostando. Se o Paulinho tá gostando, é porque tem mais gente gostando. E hoje nós vamos falar de um tema que provavelmente já fez parte da vida da grande maioria das pessoas. Por quê? Porque nós vamos falar sobre quando você troca de emprego, o que fazer, ou quando você é promovido, o que você deve fazer. Então nós vamos falar hoje sobre como agir a partir de uma mudança. De uma mudança, seja de uma promoção, seja de uma mudança de emprego. E isso com certeza já aconteceu com todas as pessoas que escutam a gente e trabalham, a menos com aquelas pessoas que estão no primeiro emprego. Mas até elas, já, no primeiro emprego, já estiveram na situação do que fazer na hora que começam naquela empresa.
E a mudança da gente vai fazer parte, né, da vida de trabalho de todo mundo. O tempo todo vai acontecer.
Com certeza.
De alguma forma, né?
Com certeza, um comentário totalmente desnecessário e dispensável.
Como é que discorda, né, Abraão?
E antes da gente... como é que discorda, né? A mudança, ela faz parte da vida de todas as pessoas no mundo, né? Então... Antes da gente entrar no tema, deixa eu sugerir as pessoas.
Outra coisa que não muda são as falas infames do Salomão, que começam cedo em cada podcast.
E antes da gente entrar no episódio, eu já queria solicitar que as pessoas mandem pra gente as suas histórias bizarras, porque a gente vai ter um episódio da Voz do Pato, que a gente vai colocar, a gente vai pegar os áudios das pessoas, vamos alterar uma voz. Eu recebi uma história bizarra. Cara, eu não acredito que aconteceu até agora. Eu acho que estão de sacanagem comigo. Mas como é uma pessoa que eu conheço, eu acho que não, é verdade. Mas bizarra a história, bizarra. Então nós vamos ter a edição da Voz do Pato, então você manda a sua história pra gente, me procura lá em @AlexandreAbramo no Instagram, ou então na nossa newsletter bingo-corporatinho.pingback.com. É a nossa newsletter, tem texto novo toda semana e você pode responder lá o e-mail e dando aquele alô pra gente, dando alguma sugestão do que você precisa. Agora, sem mais delongas, deixa eu ir para o bingo aqui pra gente poder falar quais são as palavras do bingo. Peraí, cheguei lá. As minhas palavras do bingo dessa semana são desempenho, remoto, aprendizado, colega, controle, Chapoca.
Empresa, estratégia, promoção, aumento e negociar.
Salomão?
As minhas são líder, gestor, comunicação, ganhos e equipe.
Então, para a gente começar agora o nosso episódio, vamos começar pela pessoa que trocou de emprego, tá bom? Vamos começar pela pessoa que trocou de emprego e está começando um trabalho novo. O que vocês acham que é relevante essa pessoa fazer logo que ela chega, vai?
A primeira coisa é dar um tapa na mesa, né? Igual o Abramo já falou. Tô de sacanagem.
Ela trocou não com... Não trocou aleatoriamente. E aí ela chega aquele primeiro dia, não tem nada pior do que o primeiro dia de trabalho numa empresa nova. Que todo mundo se conhece, mas ninguém te conhece. Então isso é muito chato, né?
A única coisa pior do que o primeiro dia de trabalho é o dia que a pessoa é demitida.
Né? É quando a pessoa é demitida. Tem que despedir.
Mas e aí? Chegou, Salomão. Chegou num emprego novo. Como que ela tem que agir, cara? Como que ela tem que agir? Ela tem que ser expansiva, gentil e divertida com todo mundo? Ela tem que ficar na dela? O que você sugere?
Cara, eu acho que a gentileza é sempre importante. Ela se mostrar uma pessoa aberta a entender tudo. vai ter que dar uma analisada no ambiente, sem tentando não ter o mínimo de preconceitos possíveis, né? É, mas eu acho que principalmente o início do processo de um trabalho novo, você fica mais contido. É muito difícil você já chegando, né, no trabalho novo. Eu acho que a tendência das pessoas é ficar mais contida e tem sentido. E aí ela precisa entender a dinâmica daquele ambiente.
Boa, Salomão, você falou de dinâmica de ambiente. E é isso que eu quero destrinchar agora, beleza? Vamos destrinchar a dinâmica de ambiente. Porque na hora que a gente fala de uma dinâmica de ambiente, parece um negócio vago. No último episódio a gente falou de política, certo? Você tá falando disso? Você tá falando de política ou você tá falando de outra coisa?
Eu tô falando do que você tem que aprender para rodar bem naquela empresa e da parte política também. Qual que é a área que tem um peso maior? Qual que é a pessoa que é admirada pelas pessoas? Qual que é a pessoa que é excluída? Quem que é o chato? Quem que é o puxa-saco? Querendo ou não, vai ter todo um ecossistema corporativo que você precisa ler, né?
Mas aí, então, vamos fazer um passo a passo para as pessoas aqui. Então, a pessoa chegou lá, tá vendo. Então, o Salomão deu algumas dicas de coisas para ela poder olhar, né? Quem são aquelas pessoas que são admiradas, que todo mundo cita? Quem são aquelas áreas que ajudam a definir as rotinas principais? Mas mais do que isso, né? Como que essa empresa como que as pessoas se relacionam nessa empresa? Eu acho que isso é muito importante, porque existem formas e formas, né? O Tobias aqui, semana passada, ele falou da diferença entre de uma empresa suíça e de uma empresa francesa, que para nós, sei lá, é tudo a mesma coisa, né? É, tipo assim, a gente olha e fala assim, ah, são esses europeus aí, é tudo a mesma coisa. Só que a realidade é que cada empresa tem um jeito de se relacionar, né? Tem empresas que são mais descoladas, empresas são mais formais, empresas que toleram mais o desafio, empresas que repelem o desafio, ou seja, empresas são mais hierárquicas. Então, eu acho que a primeira coisa é entender em que empresa você está. E eu acho que é fácil de perceber isso nos primeiros dias, porque isso está na forma que as pessoas lidam com os seus líderes e com seus pares no dia a dia. E, às vezes, é exatamente aí que as pessoas falham. Você está numa empresa que é ultra hierárquica e aí você quer ser o engraçadão e dar um high five no CEO, né? O que você acha, Chapoca?
Eu acho perfeito. E isso não está no livro da faculdade, isso também não está no site da empresa. Então, isso para mim é valiosíssimo. É, quando você estiver fazendo esse tipo de movimento, faz essa leitura. Porque são nessas nuances que você vai entender melhor. E uma outra coisa que você pode até fazer também, às vezes é uma oportunidade para algumas pessoas, você decidiu e você vai entrar em uma determinada empresa, vê se já tem alguém lá dentro que você conhece, que você confia, e bate um papo com o cara, para ele poder eventualmente até já te dar um briefingzinho e você entender. Logicamente, faça a sua leitura, para poder não ser contaminado. Mas às vezes você tem um camarada lá que já pode te dar esse aviso logo na entrada. Isso é bom. Isso não significa que, putz, nossa, eu tenho que me preparar porque é um jogo e as pessoas... Não, você só tá... Você tá sabendo onde você tá pisando, só isso.
E aí, entrei, comecei, tá tudo certo, tá tudo funcionando. Piso no acelerador e tento entregar tudo que eu puder naquele período... Ou é importante eu entender o que está acontecendo à minha volta antes de eu pisar no acelerador e fazer tudo? Eu queria ouvir a sua opinião, Salomão. Eu acho que eu sei qual ela é, mas eu queria ouvir a sua opinião.
Cara, e assim... eu chegaria acelerando. mas pensando estrategicamente, o ideal é você entender o ambiente, mas é muito importante que você entregue algo especial na largada. Que você tenha uma bandeira logo na largada. Então tem um projeto importante que você está envolvido, é muito importante. E aí tanto em qualquer mudança, num cargo de liderança, ou numa mudança de uma empresa, numa mudança de equipe, naqueles primeiros meses é importante você ter aquela sua bandeira. Eu fiz isso que deu certo. E as pessoas já vão ver, sabe aquele resultado sensacional? Você precisa entregar algum resultado sensacional na largada. E as pessoas já vão te ver de uma forma diferente.
Eu tenho uma outra opinião aqui que eu acho que ela é importante. Quando você está chegando num emprego novo, naturalmente você vai acabar participando de algum time, de alguma equipe. No final do dia, todas são pessoas e eu acho que vale sempre exercitar a questão da empatia. Se coloca no lugar do outro. Normalmente, quando chega um cara novo, as pessoas também ficam na dúvida. Da mesma forma que você tá tateando, as pessoas vão tatear para poder saber quem que é esse cara. Esse cara é confiável? Esse cara é bom? Essa pessoa tá aqui para agregar ou vai dar ruim? Tem um negócio interessante, uma frase que eu escutei recentemente, que fala: vassoura nova varre melhor, né? Então, dependendo da equipe que você chega, chegou o Salomão, que vai entregar 110%, o chefe vai olhar e vai falar: pô, o líder, né? Nossa, esse cara é muito bom, olha só como é que esse cara faz, é isso aqui que eu tô pedindo, e tal, e tal, e tal. E isso pode, de certa forma, gerar um desconforto na equipe. Então, esteja atento também que você está participando de um ecossistema, como o Salomão falou, que tem gente acima, mas tem muita gente importante ao lado. Então, joga junto, mostra que você está ali pelo time, mostra que você está ali pelo resultado conjunto, para também não causar uma má impressão.
Vamos entrar agora no líder. Você chegou na empresa como líder. O que fazer? Muda alguma coisa do que a gente falou aqui?
Eu acho que muda um pouco. Eu acho que o primeiro passo é você conhecer as pessoas. Quando eu assumo um time novo, a primeira coisa que eu faço é ter conversas individuais com cada um. É uma forma das pessoas desarmarem, é uma forma de você conhecer um pouco a pessoa e não o trabalho. E nesses papos eu tento entender um pouco da vida da pessoa, da realidade da pessoa. Eu acho que é sempre o primeiro passo para ter aquele olho no olho. E aí você começa a entender a dinâmica do time, quem é quem. Eu acho que essa questão de um ganho inicial de um puta projeto logo na largada é muito importante. Você começa a ver como que essa equipe se relaciona com o restante da companhia e como que você pode criar alianças dessa equipe com o restante da companhia e também focar em acelerar o seu aprendizado no modelo de ação daquela equipe. Eu acho que antes de chegar querendo fazer mudança e mudar tudo, é você aprender a dinâmica daquele time o mais rápido possível.
Então tem um negócio grande aí de entender as pessoas, né? E talvez a questão da política aí fica mais importante ainda, você chegando como líder?
O cara que tem o papel de líder, ele, de certa forma, ele é observado por todo mundo. Então qualquer movimento que ele fizer tem uma responsabilidade muito grande. E qualquer movimento que ele fizer vai estender para a equipe dele. Sabe aquela equipe que todo mundo odeia porque o líder é um babaca? Mas a equipe é gente boa pra caramba. E aí a equipe fica com uma fama ruim porque o líder é um babaca. Então um dos papéis do líder é realmente ele fazer esse viés político pro time dele. Então quando ele chega numa corporação, por isso que eu falei, como que ele pode criar alianças com outras áreas? Às vezes você assume uma equipe que era isolada. Se você assumir essa equipe já criando essas alianças, todo mundo começa a enxergar, poxa, agora esse time vai pra frente. Agora esse time mudou.
Chapoca, vamos complicar um pouquinho mais. Aí não é o líder que está chegando numa empresa nova, beleza? É a pessoa que era analista e é promovida a líder pela primeira vez. Ou seja, eu sou o líder pela primeira vez. O que é que essa pessoa tem que fazer, Chapoca? Se lembra de você, de quando você foi líder pela primeira vez, o que é que você fez e o que é que você faria diferente ou não?
Tem algumas cascas de banana nesse caminho, né? Antigamente o pessoal falava muito sobre isso, né? Assim, você tem que ter autoridade e tal, né? As pessoas têm que te respeitar agora como líder e tal. E o povo entendia isso, é a brincadeira que eu fiz no início do episódio, da tapa na mesa e um exemplo que você deu no episódio passado, o cara falou, eu chegava e mandava 3 embora. Pode até ser que você precise fazer isso, mas não é por aí. Se você estava num time, eu acho que o principal, cara, é a velha história. O líder, ele não é melhor ou maior. Ele é o capitão do time, só isso. Ele é um jogador em campo. Então, assim, se coloque como tal. Você tá lá para defender o time, você tá lá para fazer o time jogar melhor, você tá lá para representar. E você tá lá, naturalmente, para poder ajudar a coordenar e a direcionar aquele time pro resultado que você quer. Mas isso não faz de você algo melhor ou maior. Você pode até saber isso, mas é muito, muito importante que as pessoas do seu lado, que estavam do seu lado, agora estão, né, entre aspas, abaixo, entendam que você pensa assim. Então deixa isso muito claro. Fala, galera, ó, a única coisa que mudou aqui é que eu tô representando e eu, com a experiência que eu tinha, eu vou ajudar a botar a casa em ordem e a defender. Eu comentei em um outro episódio também, uma fala de um amigo meu que eu acho muito boa, que ele fala, ó, o papel do líder é deixar com que as outras pessoas trabalhem. é tirar, entre aspas, as distrações e os problemas. Um bom líder, a partir do momento que você é promovido e que você está com uma equipe que você conhece, você sabe as qualidades, você sabe as dificuldades, você sabe as oportunidades, então o principal papel desse cara é mostrar, ó, eu tô aqui por todo mundo, eu tô aqui para ajudar você a trabalhar melhor, ponto. Esse é o meu papel. Deixe isso claro e seja genuíno, faça de fato isso.
É, tem um ponto que você falou aí, que um ponto específico que eu discordo um pouquinho, tá? É, quando você falou, o papel do líder é como se fosse um capitão do time. Eu acho que tá mais para um técnico, né, cara? Porque o líder tem que liderar, cara. O líder, ele tem que tomar as decisões, e às vezes as decisões são doídas. E ele tem que entender que às vezes ele vai ter que fazer a decisão de substituir um jogador, ele vai ter que entender que ele vai ter que fazer a decisão de excluir um jogador, tirar o jogador daquele time. Isso tem um peso em campo. Tem que ser aquele técnico que grita na beira do campo, né? Que sai suado com o time. Mas o time tem que entender também que o líder, e óbvio, isso é uma construção, e a gente já falou sobre isso aqui, ele tem um papel de responsabilidade muito grande, né? De decisão muito grande. Cara, eu odeio líder que não lidera, cara. O cara que é líder tem que liderar. Tem líder que fica terceirizando decisão. Você já viu? Tem até aquela série The Office, que o Michael tem que mandar uma pessoa embora, só que ele não quer decidir quem que ele tem que mandar embora. Daí ele vai chamando as pessoas na sala dele e fala para as pessoas escolherem quem que você acha que eu devo mandar embora. Porque ele se abstém da decisão. Você já viu? E aí ele tira na sorte. O líder tem que tomar a decisão, cara.
É, e esse nós é chegamos o peso no, da liderança. Pra mim, a gente chegou no auge desse podcast que a gente citou The Office como referência.
É muito bom, cara. É muito bom.
É bom demais,
The Office, cara. É tipo, sabe os normais? Os normais, na verdade, são coisas que todo mundo faz, mas concentrado em duas pessoas. É, são histórias de 1000 pessoas, mas os dois fazem tudo. O The Office são histórias de 1000 mundos corporativos concentrado num único escritório. É isso.
Agora, você falou um pouco de, né, da lógica do cara que tá terceirizando. Eu acho que o Chapoca não tava falando, né, do líder que não lidera, não é isso. O que o Chapoca disse é que o líder é um capitão, né, o cara que tá no campo ali
jogando junto,
porque ele também vai trabalhar, ou seja, ele não tá ali só pra,
isso.
Só pra definir pra onde as pessoas
figuras.
Vão.
Não é nem lá nem cá. É o exemplo do Invictus que a gente deu no pingback. É uma mistura das duas coisas. É lógico que o cara não vai se abster, o cara tem que decidir. Mas assim, aquele líder que só fica também na beirada do campo, faz isso, faz isso, faz isso, esse cara não vai funcionar, entendeu?
Você tem razão, Chapoca. Eu concordo com você.
Não, mas aqui, o cara até falou no início, cara, a gente tem que discordar, Salomão.
Mas
você concordar, não?
Eu acho que líder tem que expor a camisa. Eu falei faz isso, não no sentido de ficar mandando.
Eu tô enchendo sua paciência.
Sabe aquele técnico que sai suado da beira do campo? Uhum. O cara quase entra no campo, eu acho que é isso. O cara, ele tem que suar a camisa. Ficar...
Na verdade, a gente tá dando uma... O modelo ideal, então, é o Rivaldo do Mojimirim, que ele era treinador, presidente e jogador. É isso que a gente tava dizendo.
É um belo exemplo de líder.
Tá bom, perfeitamente. Então, vamos lá. A gente tava falando, então, aqui da pessoa que assumiu pela primeira vez, e a gente acabou falando do Rivaldo, mas a gente tava falando da pessoa que assumiu pela primeira vez um cargo de gestão. Agora, vamos complicar um pouquinho, né? Vamos dizer a pessoa que assumiu um time de gestão, mas um time herdado. Então, por exemplo, era um time que estava ali, saiu um gestor e essa pessoa foi colocada ali para poder assumir o lugar desse líder. Ou porque ele pediu demissão ou porque ele foi demitido. Como que essa pessoa tem que agir?
Ela agregou um novo time junto ao dela.
Ou agregou o time ou ela foi posta para poder liderar um time que não era o time dela, que tinha um outro líder lá antes.
Cara, honestamente, tudo é uma questão de circunstância. Porque assim, é muito delicado, você tem várias nuances nesse meio. Esse líder era querido, quando você entra para poder liderar um time que adorava o líder anterior, você vai ter um belíssimo trabalho pela frente, porque assim, você vai ter que substituir um cara que as pessoas gostavam. Então assim, é um tipo de... Isso é um ponto importante para você detectar. Cara, você assumiu um time que o líder era odiado, talvez você nem precise fazer tanta força.
É, mas aí, né? Existe uma tendência super, super comum. Quando você assume um time de uma outra pessoa, as pessoas têm tendência em desmerecer o trabalho dessa outra pessoa. Isso é muito comum. Então é muito importante você se policiar pra você não fazer isso. E aí, se o cara é amado, odiado, não interessa pra esse fato. Então, assim, não desmerece o trabalho do outro. O trabalho do outro é o trabalho do outro. O seu trabalho é o seu trabalho. Então tenta fugir muito disso. E aí, tá, claro, entra no que o Chapoca tá falando agora. Se o cara é amado, você... como que você vai agir? Tá aí um bom ponto pra gente discutir. Mas, assim, não se compare com o outro. Nunca fale, ah, tá vendo? Isso era uma bosta, agora tá bom. Isso era ruim, agora vai ficar bom.
Então vamos complicar. Então, e dizer que era um líder incrível, amado, e saiu pra ser diretor numa empresa do cacete. E a galera, tá todo mundo assim, puta merda, perdemos um gênio pra outra empresa. E você tem que assumir o espaço do gênio. Vamos lá, o que, que eu tenho que fazer?
É difícil, cara. É bem difícil. Mas assim, a primeira coisa é confiar no seu próprio taco. Né? É saber que você foi para aquela posição porque, de alguma forma, ou você se sentia pronto ou as pessoas viram em você potencial para poder fazer aquilo. No final do dia, não existe super-homem, nem você, nem o cara que estava ali. Então, procure identificar, o que o Salomão falou está perfeito, né? Assim, não se compare e muito menos faça juízo de valor sobre isso, mas analisa, identifica o que, que esse cara tinha de tão bom que você pode aprender. E o que, que eventualmente esse cara tinha de, ou que as pessoas te demonstram que é uma oportunidade de algo que eventualmente pode melhorar, né? É um pouco daquela história da frieza, separar a razão da emoção, né? Como que você consegue atender às expectativas daquele time para que ele performe, né? Isso não significa o líder era amado porque ele pagava pizza toda quinta. Não é necessariamente isso, né? Mas como que você consegue identificar coisas para melhorar ou para aprender? E aí já aprendendo também sobre a cultura da empresa, os valores das pessoas, o que que toca o coração dessas pessoas, né? Uma das primeiras coisas que é importante uma pessoa fazer, e aí assim, já até coloco, complica até um pouco mais, tá, Abraham? Você foi promovido a líder a uma equipe de um cara que era amado, sendo que você nunca liderou ninguém antes. É a primeira vez que você vai liderar.
Cara, isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo.
Então eu te devolvo a pergunta, não vou nem comentar.
Isso aconteceu comigo. A primeira vez que eu assumi um time, que eu fui liderar, foi para substituir um cara que era, não é, excepcional. Eu falo até o nome, Léo Mansur, que é meu amigo até hoje. Eu fui assumir o lugar do Léo Mansur, que é um cara fora de série. Um cara muito mais experiente que eu na época, porque o Léo tem, sei lá, 5 anos a mais do que eu. Hoje isso faz pouca diferença, mas na época, quando eu era moleque ainda, né, eu era muito jovem quando eu assumi minha primeira gestão, esse cara tinha sido o líder ali antes. E aí, cara, o meu problema não foi, por incrível que pareça, o meu problema não foi com a equipe. A equipe me recebeu bem e entendeu que eu era um cara diferente, menos experiente do que o Léo. E mais, que eles iam ter que me apoiar, vai. Mas com o resto da empresa foi muito difícil, cara, muito difícil. E, inclusive, eu acho que foi o meu maior aprendizado corporativo que eu tive na minha carreira inteira, e ao mesmo tempo foi o lugar que eu acho que eu tinha pessoas que não gostavam de mim, que tipo, olhavam para mim e falavam assim, esse cara não merece estar aí, ou não está pronto para estar aí. Foi a única vez na minha carreira que eu senti isso, das pessoas olhando e apontando o dedo e falando, esse cara não cabe aí. E aí, cara, deixa eu te contar, eu não tenho solução, não. A solução é enfia a cara no trabalho e trabalha. Porque o que aconteceu? Depois de 1 ano e meio fazendo isso, eu tinha quebrado essa resistência de várias pessoas, mas eu tenho certeza que ainda tinha uns 3 que torciam o nariz pra mim. E eu saí de lá com essas pessoas torcendo o nariz pra mim. Fui pro meu próximo desafio com essas pessoas torcendo o nariz pra mim. E eu já posso te adiantar, se isso acontecer com você, ou aconteceu com você, vai ser difícil demais, vai ser o período mais sofrido da sua carreira, mas provavelmente vai ser o que mais vai te ensinar. Então é abaixar a cabeça e trabalhar, cara, porque não tem o que fazer, cara, não tem o que fazer, você precisa de criar a confiança na cabeça e no coração dessas pessoas.
É, e ser você mesmo, né, cara? Não adianta você ficar se comparando. Ah, o outro era isso, o outro era aquilo. É muito ruim, né, cara? É melhor você ser você mesmo, dar o seu melhor, enfiar a cara no trabalho mesmo e falar, cara, esse sou eu. Eu sou isso, né? É isso que eu tenho pra oferecer e eu vou tentar ser cada vez melhor, do meu jeito. É, um time bom não tem que sempre seguir, usando o exemplo do futebol mais uma vez. Um técnico que assume um time novo, que assume um time campeão, ele não precisa ter o mesmo esquema tático do técnico anterior, ele vai dar o seu tom. Então a gente tentar também não se prender a isso, senão a gente se pune demais, né? Querendo ser tão bom quanto o cara.
E cara, eu vou te falar, ó, a minha sorte é que eu tive um gestor que era um cara, que é um cara incrível, Marcos Graciano. Grande sujeito, cara. Eu devo muito a ele. Porque ele teve muita paciência comigo,
né, cara? Ele vai falar no nome das pessoas.
Não, eu dou crédito. Eu dou crédito, cara, porque foi um cara que teve muita paciência.
Um dia você fala no meu nome num podcast, cara.
Falo, Salomão, falei. Seu nome no podcast.
Salomão,
falei.
Querido, que me ensinou, não sei o quê. Você fala, pô.
Fala, deixa comigo.
O Salomão me ensinou. Eu tenho um querido amigo, Abraão, que sério, eu vou até falar o nome dele, Salomão. Ele me ensinou uma vez, cara, sobre corrente elefante, um negócio que eu nunca mais esqueci.
Você aposta que você usa isso hoje em dia, Chapoca? Pode falar.
Uso? Cara, mas eu gosto de dar o crédito. Eu gosto de dar o crédito, porque o Graciano teve muita paciência comigo, sabe?
Jorginho Bittencourt, grande sujeito. Beijo pra você, querido.
Mas... Peraí, o Salomão tá zoando o host desse podcast porque ele cita os nomes das pessoas? É isso?
É tipo político, né? Tipo Faustão. Faustão tem aquela...
Bola pra frente.
E aí o aniversário antes do dia é louco, meu.
Agora, deixa eu retomar a comunicação é a alma do negócio. Salomão, você tá demais hoje. Eu
você
vou te
fala
falar.
Comunicação que tá no meu bingo, só pra ficar bem claro.
Palhaço. Deixa eu retomar as rédeas desse podcast aqui. A gente, então, antes de eu, né, de eu ter falado dessas pessoas e tal, a gente tava falando disso, da dificuldade de você assumir um time de uma pessoa que é muito boa ou que era muito. Ou que era muito amada, ou pior, as duas coisas, que foi o meu caso, né? Uma pessoa que era muito boa e muito amada. É, porque às vezes ela é muito amada, mas não é muito boa. E aí você consegue resolver os problemas
é
lá
cara
com os gestores,
pizza.
Né? Com seus... Ou então a pessoa é muito boa e não é amada. Você também tem caminho aí, né? Uhum. Porque você. Porque aí você, eu acho que é mais fácil um pouquinho. Agora, quando é as duas aí. Coisas. É, quando é as duas coisas, te prepara, porque vai ser foda. Não, assim, não, cara, não tem meia palavra. Te prepara, porque vai ser difícil demais mesmo.
Não, quem tá nessa situação ouvindo isso já deu um desespero, né, cara?
Deu, já deu aquele quentinho,
não, cara,
já.
Vai você, se você tá assumindo aquela função de uma pessoa muito amada, tem algum motivo. Tem algum motivo. Aquele da pessoa que saiu e só sobrou você, né? Não, mas se você tá assumindo uma função de liderança, tem algum motivo. Cara, seja você, todo mundo tem sua parte boa. Você aprende com. A gente falou isso outra vez. Tivemos bons e maus gestores, aprendemos com todos. Com alguma certeza. Coisa você vai ensinar. Inclusive que não se fazer.
Mas isso é importantíssimo, cara. Honestamente, as lições do que não se fazer, eu acho que a gente aprende até mais do que o que se fazer. Porque dói. E quando dói, você reage, né? Você reage mais rápido, você reage
total,
melhor.
Total.
Deixa eu até, aproveitando aqui até um pouco do que o Salomão falou, né? A gente falou aqui sobre a pessoa ser promovida pela primeira vez, enfim, ou melhor, passar a liderar pela primeira vez, né? Tem aquela história da síndrome do impostor, né? Você tá ali... você tem que liderar, você estuda, você rala, você enfia a cara, você tem que passar essa segurança para a equipe. Na hora que chega o final do dia, você fala assim, caramba, será que eu tinha que estar aqui mesmo? Será que minha bunda cabe nessa cadeira, né? Vocês já passaram por isso?
Cara, eu passo por isso com muita frequência. Eu o tempo todo acho que eu não estou pronto para o que eu estou fazendo. Com muita frequência, eu digo, né? Não é o tempo todo, vai. Mas assim, com muita frequência, eu penso que assim, caramba, eu não tô pronto pra fazer isso aqui. Mas eu acho que isso é uma característica das pessoas que são muito comprometidas com o que elas estão fazendo. Eu acho que quando você acha que você tá, putz, que você é incrível, que você não precisa de mais nada e que aquilo ali, você é a pessoa perfeita pra fazer aquilo, provavelmente você tá sendo arrogante.
O chefe da vaca.
Isso, você tá sendo um babaca, porque é bem provável que, com frequência, você se depare com coisas que, de fato, você não está pronto, né? E aí, vamos falar um pouco disso, da pessoa que está numa situação hoje, pode ser de gestão ou não, mas que ela não se considera pronta.
Isso tem tudo a ver com o nosso tema. Provavelmente a enorme maioria das pessoas que assume um novo desafio, um cargo de gestão e alguma coisa do tipo, não está 100% pronta. E aí não é nem considerar-se ou não. É não tá. Você tá parcialmente pronto e o final desse desafio vai ser quando você já estiver lá na cadeira.
O Salomão falou um negócio que eu nunca pensei que a gente fosse concordar num tema do tipo, mas esse é o jeito que eu uso, inclusive, para promover as pessoas que estão sob a minha gestão. Então, porque eu percebo o seguinte, quando a pessoa está pronta para uma função, já passou. Passou da hora já de você colocar ela lá. Por quê? Esse terço final, vamos dizer, os últimos 25%, 30% que a pessoa vai aprender para estar pronta, se ela é colocada na função antes de estar pronta, esse tempo é super rápido para ela pegar esse terço final, sabe? É muito rápido. É tipo assim, são meses, cara. Agora, você fazer a pessoa ficar pronta antes dela estar nessa cadeira, às vezes leva mais de ano. Na hora que eu entendi isso, eu agora, cara, meu negócio é esse. Se a pessoa tá quase pronta, pra mim já é o momento. Tá quase pronta, eu já coloco, porque eu sei que ela vai estar pronta naquela função, ela vai correr atrás e vai chegar lá.
E só pra manter a tradição, usando uma metáfora com a... É igual uma árvore. Você prepara o terreno, você afofa a terra... Você coloca a semente, você rega, você deixa o sol um pouco, e isso leva muito tempo. O brotar da semente é o restante. Então, assim, primeiro você prepara a base da casa, você prepara a base de tudo. É subir um prédio, a base leva mais tempo do que subir o prédio, né? E é a mesma coisa para um cargo de gestão, para um desafio novo. O final, os 25% finais para a pessoa estar preparada, provavelmente tem a ver. Talvez a pessoa tenha que já está praticando aquela determinada função com qual ela vem sendo preparada por muito tempo, né?
E esse foi o podcast Minhas Plantas.
Como plantar, regar e...
botânica.
Carol Castro, amiga, saudade, beijo.
É minha amiga mesmo. É minha amiga mesmo. Beijo, Carol, saudade.
Beijão, Carol.
Chapoca, vamos lá, vamos começar, vamos dar dicas para as pessoas. O que a gente pode falar para as pessoas do que elas podem fazer para poder lidar com esse... E aí pode ser tanto para líder como para aquela pessoa que está no emprego novo ou para aquela pessoa que acabou de ser promovida. Vale para os três, tá?
No final das contas, mais uma vez, é equipe, é time. Seja você fazendo parte, seja você liderando, enfim. Então, identifique, conheça essas pessoas, tenha empatia por essas pessoas, se coloque no lugar delas, entenda... O que é preciso ser feito para que o time avance, para que o time ande? A gente já comentou isso também aqui algumas vezes, aquele líder do passado, das gerações antigas, de dar porrada na mesa, de saber, líder sabe tudo, o líder que não erra. Cara, se você está indo para esse lado, não mexe com isso não. Porque, assim, ou se você tem um líder desses, né, de alguma forma, se você puder, vai dando esses sinais, porque assim... Não rola. Uma coisa que eu tô aprendendo até bastante, Abraham, assim, a gente já comentou, fragilidade, assim, você não precisa saber tudo. Então, se o cara te perguntar alguma coisa que você não sabe, não sei, mas me comprometa a buscar saber, né, ou buscar com quem vai ter mais conhecimento sobre isso do que eu. E uma outra coisa que eu tenho praticado bastante também é aquela história, contrate pessoas melhores do que você. Isso parece uma daquelas frases que o Salomão adora e que o Abraham odeia, mas ela é verdade. À medida que você vai subindo na carreira, é impossível você ser tecnicamente muito bom em tudo aquilo que você está fazendo. E deixa de lado a história do microgerenciamento. Isso é ruim. Para quem lidera, isso é muito ruim para o time, para a equipe, né? Isso passa de novo para aquela história da confiança e tudo que a gente também comenta bastante. Mas assim, se eu pudesse deixar uma dica... É baseado em experiência própria, são essas duas coisas. Não tenha receio de demonstrar fragilidade, né? Tenha naturalmente segurança daquilo que você está fazendo, não é tipo, não sei, dane-se, né? Não é isso. É, joga até aquele meme, né? Que o cara joga o papel pra cima. Ah, dane-se! Eu não quero saber disso. Aí dali a um minuto ele tá catando o papel no chão. Peraí, isso aqui é importante. Então, assim, demonstra fragilidade, mas com segurança. Não tem problema, você não precisa saber tudo. E tenha perto de você pessoas que saibam cumprir muito bem aquilo que ela tá ali pra cumprir, né? E, logicamente, pessoas que você confia ou que você possa desenvolver para que ela demonstre essa segurança. Eu acho que esses dois pontos são muito importantes para você ter ganhos aí no resultado que você possa avançar.
Salomão.
Cara, bingo. O Chapoca falou ganhos, o bingo é meu. Mais uma vez, e é isso aí, Chapoca.
Cara,
cara, bola na cara do gol.
Eu tinha esquecido de olhar o bingo, cara.
Eu confesso que eu também tô longe.
Toca a musiquinha aí, Abramo.
A musiquinha já não funciona mais. Eu tentei dar a última vez.
Agora boa, é bingo. Boa. Mais uma, hein? Já tá 5 a...
Eu me prometi que eu ia olhar o bingo não pra ganhar, mas pro Salomão não ganhar, cara.
Ganhos fazem parte do bingo de todo mundo.
Ai, Deus.
Salomão, sobre a minha opinião é o seguinte. Concordo com o Chapoca em relação à empatia, conhecer as pessoas, entender as pessoas. E se você assumiu uma função nova, impõe um ritmo inicial. Não fica vendo, deixa eu ver onde é que eu tô, o que que é, onde é que vai acontecer. Impõe um ritmo de evolução, de mudanças, de entendimento, de aceleração do seu entendimento, da sua curva de aprendizado. Isso é muito importante. E depois que você aprender e absorver, que você vai fazer qualquer mudança ou vai fazer qualquer coisa. Mas primeiro é acelerar sua curva de aprendizado, ter empatia com as pessoas, conhecer as pessoas, se aproximar das pessoas e estar 100% disponível para ajudar e para contribuir.
Impõe o ritmo, mas não sai igual um desembestado, não, porque você vai dar de cara no poste, tá? Então, ritmo, cuidado.
Sim, fato. Ritmo é diferente de pressa. Ritmo não é velocidade. É completamente diferente.
Olha só, você aprendeu no Whiplash?
Não, com certeza, cara, ele vai dar...
Eu aprendi na escola da vida, cara.
Eu achei que ele ia falar do Fantástico, Abraão. Ele tava no Faustão, já tá no Fantástico, daqui a pouco ele chega no Big Brother.
Eu achei que ele ia falar da harmonia em escola de samba, porque a escola de samba começa e tem que terminar na mesma hora. Então.
Nesse poste aí eu já bati muita cara, então eu sei que pressa nem sempre é bom, o importante é ritmo.
A minha dica para você que acabou de se tornar gestor ou líder numa empresa, ou que foi contratado como líder nessa empresa, é não leia nenhum livro. Essa é a minha primeira dica. Não leia nenhum livro. O tempo que você ia dedicar lendo um livro sobre liderança, converse com os líderes que estão no mesmo nível que você dessa empresa. Chama para almoçar. Chama o cara lá da manutenção, que está no mesmo nível que você, que está na empresa há 12 anos, e pergunta para ele como é que ele faz, como é que é a história dele, como que ele chegou, como que ele faz para liderar. Sabe por quê? Isso provavelmente vai revelar mais sobre o jeito da empresa, sobre o jeito de liderar dessa empresa, do que necessariamente sobre o jeito de liderar global, porque uma coisa pode ser diferente da outra. Então a minha dica para você é, chama para almoçar aquela pessoa que está no mesmo nível ou um nível acima, especialmente para a galera que já está mais tempo nessa empresa. Você vai entender melhor, ao mesmo tempo que você vai entender sobre dica de liderança, você vai entender sobre política também e sobre o que você precisa fazer para poder ir mais longe nessa empresa.
Seja mas líder se... ou não, né? Essa dica é muito boa, porque vale inclusive para colegas e tudo.
Vale.
É muito legal.
Mas se o seu almoço foi uma porcaria e você quer uma indicação de livro, tem um muito bom. Chama Os Primeiros 90 Dias. Estratégia de sucesso para novos líderes, eu recomendo.
Se de quem quer, Salomão, esse desastre, livro?
Michael Watkins. Se o almoço for uma bosta, eu recomendo. É um bom livro para iniciantes de novos projetos ou novos líderes.
Salomão, depois se você passou pelo Faustão e pelo Fantástico, cara, dá uma dica de filme pro Corujão.
Cara, onde você viu o Fantástico, que eu não entendi, cara?
O Show da Vida, você acabou de falar aí, ué.
Eu falei Show da Vida?
Falou.
Tinha isso no bingo?
Não, você falou Escola da Vida.
Escola da Vida.
Então, já que o Salomão tá dando dica de livro...
Como é que é? No Jogo da Vida, não quero ficar de camarote. Eu quero mesmo... Não quero ser o técnico, né, Chapoca? Eu quero mesmo é jogar.
Nossa. Ó, já que o Salomão tá dando dica de livro, eu vou dar uma dica de autor pra vocês. é o meu querido amigo Bruno Gimenez.
Demorou demais.
Galera,
Bruno,
ó, esse foi o
beijo, Bruno.
Ó, esse foi o Bico Corporativo dessa semana. Um beijo pra vocês. Tchau.
Toca o Faustão, Abrão.
Tchau, Salomão.
Tchau, tchau.
Alô, galera. Chegando o Domingão na sua televisão.